O plenário da Câmara dos Deputados vai se reunir nesta quarta-feira para debater e correção de falhas na liberação da, e aplicação dos recursos do Fundeb, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Um dos solicitantes dessa audiência é o deputado JHC. O parlamentar solicitou esse debate, exatamente ele que é do PSB de Alagoas, solicitou esse debate para poder discutir aí essas distorções, uma comissão geral a ser realizada aqui na Câmara. E é com ele que a gente fala agora. Deputado JHC, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel.
Bom dia, satisfação é toda minha, e a título de esclarecimento, e também já agradecendo também a você, Edson, e a Elisabel, nesse prestigiado programa Painel Eletrônico. Nós estamos, na verdade, Edson, para fazer uma pequena correção, falando sobre os precatórios, efetivamente, do Fundef, né, que é o antigo fundo, que hoje é o Fundeb, né, que adveio em 2006.
Sim, tá? Houve essa alteração. Porque era só ensino fundamental e agora envolve o ensino básico, que é toda a parte da educação infantil, fundamental e ensino médio, né?
Isso, e em 2020 também terá uma outra discussão sobre o novo Fundeb. Dito isso, essa comissão geral, ela é justamente para a gente poder pôr luz nos questionamentos em que trata a aplicação desses recursos, os precatórios do Fundeb. Foram valores, né, que foram repassados a menor, né, durante os anos de 98 a 2006, né, quando veio o Fundeb, e esse cálculo, né, que a União repassou a menor para as prefeituras, foram movidas várias ações judiciais que hoje deu o direito, né, a cada prefeitura de ter os precatórios como forma de equalizar esses valores pretéritos.
Uhum.
Então, portanto, esses valores no país já passam de 90 bilhões de reais.
Sim.
E só a título de exemplo, no estado de Alagoas, 1 bilhão de reais para Alagoas, para educação.
Agora, por que esses recursos não foram repassados, esses que foram destinados, não foram repassados para os municípios, deputada JHC?
Isso. Foi um cálculo, na verdade, feito de forma equivocada, tá?
Uhum.
E as prefeituras foram, durante esse período, penalizadas, ou seja, tiveram que arcar com obrigações que a União, por lei, deveria estar fazendo esse repasse de forma adequada. Então, nesse momento, se refez, né, todos esses cálculos e chegou-se à conclusão que realmente a União deixou de repassar o valor correto. Então, portanto, as prefeituras teriam direito a esses valores pretéritos.
Uhum. Agora, numa situação em que o déficit fiscal, que está previsto aí no projeto da LOA, no Orçamento Geral da União, está correndo aí na casa dos 132 bilhões de reais, aproximadamente, de déficit. De onde o governo tiraria os recursos para poder fazer esse repasse agora? É evidente que há uma dívida, isso é indiscutível, não foi feito o repasse no momento correto. Agora, como é que o senhor avalia que pode se discutir aí com o governo as maneiras de fazer esse repasse agora, deputado?
Na verdade, Edson, alguns valores eles já estão na prefeitura, tá?
Uhum.
É bom que deixe claro isso. Então, alguns valores já estão pagos, já estão na prefeitura. E o que nós queremos agora, na verdade, o que está sendo discutido não é nem mais o pagamento.
Uhum.
Porque várias prefeituras já receberam e outras, inclusive, já têm esses recursos em caixa. O que nós queremos agora, a discussão, isso daí já foi vencido, a discussão agora é como aplicar os recursos.
Uhum.
Né? Então, as prefeituras já estão, muitas delas já com esses recursos. Tá?
Inclusive, muitas por via judicial, né?
Isso, todas elas.
Né? Todas elas, né? Porque são precatórios, né?
Isso, perfeito. Uhum. Então, agora, o via judicial também está sendo a discussão dos critérios para a aplicação desses recursos do Fundef. Então, o que é que aconteceu? O TCU, através de uma ação do Ministério Público do Maranhão, chegou ao entendimento de que esses valores devem ser investidos 100% na educação.
Uhum.
Porém, esses valores, dentro dos critérios que foram estabelecidos, usaram como base, inclusive, a própria Constituição, né, no seu artigo 60 da ADCT, no seu inciso 12, que fala, por exemplo, sobre a subvinculação e sobre investimentos desses recursos, a própria lei do Fundeb como parâmetro e do Fundeb. Mas a grande polêmica que está se instalando em torno disso, eu gostaria de destacar, é sobre a subvinculação.
Uhum.
Porque vários sindicatos e professores falam, né, e de forma, ao meu ver, que nós temos que sim dar a importância, né, para essa discussão, porque há uma garantia constitucional e na lei, e que o espírito desse fundo foi justamente criado para, majoritariamente, no mínimo, serem investidos 60% na valorização do magistério,
uhum,
que hoje, pelos critérios estabelecidos, ficou vinculado em 100% para a educação, mas foi discriminado, ou seja, foi retirado dessa parte da lei a possibilidade ou a obrigatoriedade da subvinculação. Então, hoje, né, a maior polêmica que está gerando em torno desse pagamento é que os professores não teriam a garantia desses recursos, sendo que a própria lei do próprio fundo estabelece que, no mínimo, porque existem outros estados, como no Ceará, por exemplo, que está na Constituição, que o mínimo é 80%,
uhum,
enfim, varia, de no mínimo 60% para a valorização do magistério. Então, o que é que aconteceu? O Tribunal de Contas da União, quando se manifestou na vinculação de 100% para a educação, o argumento que tenta prevalecer é que não faz o menor sentido também não se fazer a sua vinculação, já que usa como parâmetro a mesma lei.
Uhum.
E por isso há uma insegurança jurídica muito grande no país quanto ao pagamento. Então, o que a minha comissão, a nossa comissão, a Comissão do Povo Brasileiro, a qual sou coordenador, a Comissão Externa de Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Fundeb, está garantida, é que todos os atores desse processo possam ter voz, possam ter seus argumentos expostos, para a gente chegar a uma uniformização a nível nacional, para que todos possam, através desse critério, o gestor ter a garantia que está pagando algo que lá na frente não vai ser responsabilizado pela sua conduta, e quem tiver fiscalizando, os órgãos de fiscalização e controle, possa ter uma orientação mais clara, porque da forma como está, nós temos termos de ajuste de conduta em um estado que fala de uma forma, uhum, outro estado de outra, o Tribunal de Contas de um estado se posiciona de uma maneira, por exemplo, de Alagoas se posiciona que poderia gastar como fosse, e aí um estado já se posiciona, um outro estado que tem que ser de acordo com o TCU, com a União. Então, o que a gente quer é fortalecer e cristalizar um entendimento sobre a aplicação desses recursos, e por isso, nada melhor do que uma audiência na Comissão Geral, que é na Casa Legislante, né, que formam as leis e que garante também a aplicação das leis, para discutir com todos esses órgãos de fiscalização e controle, e por óbvio também com a sociedade civil organizada, com todos os interessados também na participação desse debate do assunto, né, especialistas, pessoas, uhum, gabaritadas, capacitadas, para estarem se debruçando acerca do tema e dando oportunidade para, de forma democrática, nós chegarmos, todo mundo, nós estamos as instituições de boa fé,
sim, sim,
mas da forma mais acertada, para que não haja nenhum tipo de injustiça.
Perfeito. Deputado JHC, do PSB de Alagoas, conversando com a gente, um dos autores daí do requerimento para a realização desse debate, uma comissão geral aqui na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, para discutir justamente essas falhas aí na questão dos precatórios do antigo Fundef, do Fundo de Ensino Fundamental, para os municípios, e aí como serão aplicados, de que maneira deverão ser aplicados esses recursos. Isso tudo vai ser tema de debate nessa comissão geral. Portanto, estão aí o deputado JHC conversando com a gente. Deputado JHC, muito obrigado pela participação aqui no nosso painel eletrônico. Um ótimo debate, um ótimo trabalho aí para todos os senhores da comissão geral, e que possamos ter aí soluções interessantes apontadas nesse debate. Muito obrigado pela participação e um grande abraço.
Eu que agradeço, Edson, Isabel, todos o painel eletrônico. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor.